quarta-feira, 2 de junho. Títulos do Portugal em direto. Cláudia Costa, boa tarde.
Olá, Augusto. Muito boa tarde. Nos Açores há uma série de balcões bancários a fecharem. Tem sido em catadupa, com um grande impacto na vida das populações e das empresas. Os autarcas falam em desrespeito e dizem que a decisão é inadmissível. Na Madeira, vários moradores sempre pensaram pertencer a uma freguesia, mas afinal pertencem a outra. Até há um caso caricato de uma munícipe que durante 3 anos pagou 2 IMIs. Uma história para conhecer já daqui a pouco. A proteção dos recursos naturais, a sua valorização e gestão têm vindo a ganhar importância no âmbito das responsabilidades municipais. A água e os recursos hídricos são exemplo disso mesmo. Este é o tema de hoje da parceria Antena 1 Universidade de Aveiro, que semanalmente está a identificar os desafios que se colocam ao poder local nos próximos 5 anos. Temos reportagem no Alentejo e, de seguida, debatemos o tema com a professora da Universidade de Aveiro, Inês Meireles. No Porto e em Matosinhos, começa hoje uma Bienal que tem por mote a pergunta: que alternativas há ainda na vida das cidades? Um olhar estendido sobre o futuro que não esquece o global para encontrar soluções locais.
Portugal em direto na Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Edição desta quarta-feira começa agora com Cláudia Costa.
A Associação Distrital de Agricultores de Castelo Branco contesta o apoio que o Governo vai dar aos produtores afetados pelo granizo no passado mês de abril, na zona sul da Serra da Gardunha. Os agricultores dizem que o valor é irrisório, minúsculo, reclamam apoios justos e exigem, Paulo Brás, um seguro público adequado à realidade regional.
O Governo definiu um máximo de 60 euros por hectare da área afetada através de uma subvenção não reembolsável. Aníbal Cabral, da Associação Distrital de Agricultores, considera que o valor é irrisório.
É de facto muito pouquinho. 60 euros por hectare mal dá para fazer a candidatura à ajuda.
Aquele responsável acha que os apoios deviam ser mais robustos devido às contínuas intempéries fora de tempo e que cada vez mais arrasam as produções. Uma nova forma de cálculo deve ser considerada.
Tinha que se ver o histórico do rendimento do agricultor em concreto, porque isto varia muito de atividade para atividade. Uma coisa é quando estamos a falar de fruticultura, outra coisa é quando estamos a falar de cereais ou de hortícolas, mas teria que se olhar para o rendimento médio da exploração e, em função disso, ver qual foi a quebra de rendimento da época que estamos a falar. Naturalmente, isto há formas técnicas de calcular isso.
A Associação de Agricultores exige ainda a criação de um seguro público adequado à realidade da agricultura regional, onde predomina a pequena e média produção. Mas, para além disso, os agricultores interrogam-se porque é que o Governo não recorre ao fundo de calamidade para um apoio mais justo.
Era necessário, para medidas, para situações deste tipo, que o Estado fosse ao fundo de calamidades, que é um fundo da União Europeia que está disponível para este tipo de situações.
A granizada de abril atingiu uma boa parte da produção de cereja em algumas zonas da sul da Serra da Gardunha. Pelo menos 2 dezenas de agricultores foram afetados também em áreas de vinha, culturas hortícolas e estufas. A Associação Distrital de Agricultores garante que vai continuar a luta para que os agricultores sejam devidamente compensados, independentemente das candidaturas para apoio que possam vir a ser feitas até ao final do mês de julho.
Até porque os agricultores não abrem mão, reclamam apoios justos e exigem um seguro público adequado à realidade regional. O encerramento de balcões bancários continua em força nos Açores, depois do Santander em Rabo de Peixe. Agora é vez do Monte Pio fechar na Lagoa e na Maia, também na Ilha de São Miguel, e em São Roque do Pico, na Ilha do Pico. Decisões que afetam muito a vida das populações. A crise económica, a pandemia, são algumas das razões apontadas pelos responsáveis da banca. Os presidentes de junta falam em falta de respeito, Sandra Pimenta.
É uma situação cada vez mais recorrente e que está a causar enormes constrangimentos nas populações. Na freguesia da Maia, em São Miguel, o presidente da junta, Jaime Rita, fala em falta de respeito. Depois do encerramento do Balcão do Santander, é agora a vez do Monte Pio, na freguesia, há mais de 35 anos.
Uma falta de respeito por parte dos responsáveis do Monte Pio nem terem tido o cuidado de agir uma palavra de apreço à freguesia da Maia. E agora vemos aqui confrontados com um esvaziamento total de serviço. Portanto, vai ser um problema aqui para as pessoas, principalmente aqueles mais idosos, que vão ter dificuldades de irem à Ribeira Grande.
Situação idêntica acontece na populosa freguesia de Rabo de Peixe, que se segundo o presidente da Junta, Jaime Vieira, ficou sem o balcão do Santander a semana passada.
Pela dimensão da nossa vida, pela carteira de clientes que tem, esta foi uma notícia que vai trazer algumas complicações, principalmente para aquela população mais idosa, que já tinha um relacionamento físico constante com a instituição bancária, mas acredito que será também para a própria instituição bancária, porque efetivamente este afastamento da vila irá fazer com que muitos dos clientes vão abandonar a ligação que têm a Santander e que, da nossa parte, iremos também tentar convencer outras instituições bancárias a montarem-se em rápido pés.
Na MAI, apesar da decisão agora tomada pelo Montepio de encerrar no próximo dia 25 de junho, a população não se vai calar.
O governo que chega à frente, os deputados, quando as coisas servem de jeito, as leis são alteradas. Quando não dá muito jeito, passa ao lado e me leva-se e se fala no assunto.
A indignação das populações de várias freguesias onde têm encerrado balcões bancários.
E em São Roque do Pico, o presidente da Câmara, Marco Silveira, também considera inadmissível a decisão das instituições bancárias.
Esta situação só pode ser encarada, obviamente, com grande tristeza, principalmente devido, como referiu, à impotência que as entidades, neste caso, têm. Os bancos não estão a pensar nas pessoas nem nos seus clientes. É absolutamente lamentável. No caso concreto e específico de São Roque do Pico, no momento em que temos a incubadora de empresas a trabalhar quase em pleno, em que se, obviamente, perspectiva uma grande atividade económica à volta da incubadora de empresas, não se consegue perceber esta atitude. É absolutamente lamentável.
Em São Roque, na Ilha do Pico, a partir de agora fica apenas de portas abertas uma dependência da Caixa Geral de Depósitos.
Com a adoção desta nova técnica, nós conseguimos poupar cerca de 80% da água que é consumida pelas plantas neste jardim.
Desde sempre pensaram pertencer a uma freguesia, mas afinal pertencem a outra. Na Madeira, um grupo de meia centena de cidadãos entregou um abaixo-assinado à Direção Regional do Ordenamento do Território e à Autarquia de Câmara de Lobos a pedir uma alteração aos limites das freguesias do Estreito e de Câmara de Lobos. Em causa estão moradores na rua Coronel Manuel França Dória, no sítio do Pico e Salões. Durante 3 anos, uma munícipe, por exemplo, pagou 2 imis, um caso insólito. A situação acabou por vir ao de cima. Sérgio Freitas Teixeira, com a cerca sanitária feita à freguesia de Câmara de Lobos no ano passado.
O traçado era para ali, a vereda vem para aqui e passa e vai ali abaixo passar.
A maioria dos moradores da rua Coronel Manuel França Dória descobriu recentemente que afinal pertence à freguesia de Câmara de Lobos e não à do Estreito, como sempre pensaram pertencer.
Na cerca sanitária foi feita uma divisão que podiam passar as pessoas do Estreito e as de Câmara de Lobos. E muitas pessoas aperceberam-se que esta rua estava dividida em duas, mas a rua dividida a meio. Todas as pessoas que viviam para baixo da rua eram de Câmara de Lobos e para cima eram do Estreito.
Vânia Ornelas, moradora no local, fala em problemas na legalização dos terrenos e na passagem para herdeiros.
Temos todas as pessoas nesta rua com problemas idênticos, que é terrenos num sítio, casas noutro, e não têm as suas coisas legais por causa desta situação da delimitação. Porque foi uma altura que fizeram a delimitação da estrada, mas não avisaram a população. Ao não avisarem a população, eles mantiveram todos os seus documentos tal como são, que é Estreito de Câmara de Lobos, Pico e Salões.
Antónia Gonçalves dá conta de um problema de difícil solução.
Tem a casa num terreno, só que a casa está registada no Estreito de Câmara de Lobos e o terreno está em Câmara de Lobos. E quero legalizar por tudo Estreito de Câmara de Lobos e não consigo.
Caso insólito é o de Marisol Gomes, que pagou 2 imis durante 3 anos.
Tenho uma casa e comecei a receber 12 imis e paguei os imis. E na altura fui-me informar, porque era o motivo que pagava 12 mil. E o que me foi informado foi que tinha uma casa no Estreito e uma em Câmara de Lobos. É óbvio que fiquei super feliz. Só que quando foram descobrir, era a mesma casa. E a situação é caricata, porque numa varanda de cima, eu era do Estreito e a varanda de baixo era a Câmara de Lobos.
Na própria casa? Sim, nos andares?
Sim, porque dizem que a linha passava por baixo, na altura.
Marisol Gomes, Antónia Gonçalves e Vânia Ornelas são algumas das subscritoras do abaixo-assinado que já deu entrada na Câmara Municipal de Câmara de Lobos, nas juntas de freguesia e na Direção Regional do Ordenamento do Território, um documento assinado por 51 moradores.
A junta de freguesia do distrito tem os habitantes e a junta de freguesia de Câmara de Lobos tem as casas. Mas não existe casas sem habitantes, nem habitantes sem casas. Logo, nós gostávamos desta situação resolvida, porque nunca ninguém aqui nesta rua votou em Câmara de Lobos, nem centro de saúde, nem escolas, nada. E agora, também gostaríamos de continuar a fazer a nossa vida no estreito e esperemos que as juntas trabalhem pelo bem do povo e não pelo bem de territórios.
Com 81 anos, Maria Freitas aguarda por uma solução.
Temos à espera, para mim é poucos anos, mas os filhos ficam. Que temos 4 filhos e todos são do estreito.
Ora, o presidente da Junta de Freguesia de Câmara de Lobos, Celso Betancourt, não se opõe à possibilidade de haver uma nova delimitação, mas garante que a freguesia não vai perder território.
É simples, nós para perdermos território temos que ganhar algum plot, ponto final, mais nada. Por isso já recebemos aqui a informação do pedido de entrada do abaixo-assinado na Câmara, já recebemos também aqui o pedido por parte dos moradores, nós vamos analisar com calma, não há pressa também. Isso é uma situação que já está desde da década de 60, quando houve a reorganização do território, portanto, não nos passam agora para resolver isto em meia dúzia de meses. É uma coisa que tem que ser analisada com pés e cabeça.
Já o presidente da Junta do Estreito, Gabriel Pereira, reconhece que o assunto não é de fácil solução.
Nós, no Estado, temos tudo o interesse em resolver aquela situação. Só que também não é uma situação fácil, porque a Câmara de Lobos perde território. E eles querem, em contrapartida, outra área. E eu também não posso estar a resolver um problema num lado para instar para o outro. Portanto, nós estamos a estar ainda essa situação, a ver qual a melhor forma de realmente resolver a situação.
A alteração da delimitação de freguesias é um processo complexo e que envolve várias entidades. Elídio Sousa, diretor regional do Ordenamento do Território da Madeira, explica os passos que têm de ser seguidos.
Tem de ser aprovada nas duas freguesias, na Assembleia de Freguesia das duas freguesias, ou seja, tem de estar as duas de acordo com essa alteração. É proposto à Câmara Municipal, que, por sua vez, nos remete essa informação para propor à DGT. Não é um processo rápido, tem de haver consenso entre as duas entidades. Não é um processo que seja comum. Nos últimos anos não temos tido grandes solicitações. Há um ou outro caso pontual de intenção da população, mas não é algo que seja muito frequente.
As explicações do diretor regional da Madeira do Ordenamento do Território sobre o abaixo-assinado feito por 51 moradores da rua Coronel Manuel França Dória, no sítio do Pico e Salões, residentes que querem pertencer à freguesia do Estreito de Câmara de Lobos.
É uma exposição sobre mulheres artistas que destaca um livro como uma obra de arte. Chama-se As Mulheres do Meu País, foi editado em fascículos entre maio de 1948 e abril de 1950, em plena ditadura.
Uma da tarde, 29 minutos, este é o Portugal em Direto, uma da tarde, 29 minutos em Portugal continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores. Este é o Portugal em Direto, o programa que liga o território de uma ponta à outra. A proteção dos recursos naturais, a sua valorização e gestão têm vindo a ganhar importância no âmbito das responsabilidades municipais. A água e os recursos hídricos são exemplo disso mesmo, particularmente no contexto das alterações climáticas e dada a importância que tem, por exemplo, para a atividade agrícola. Este é o tema de hoje da parceria Antena 1 Universidade de Aveiro, que semanalmente está a identificar os desafios que se colocam ao poder local nos próximos 5 anos. No Baixo Alentejo, ao longo da margem esquerda do Guadiana, a escassez de água foi uma enorme preocupação durante muitos anos. A chegada da barragem de Alqueva veio desanuviar o quadro. No abastecimento público, o verão deixou de ser uma forte preocupação. Na agricultura, altura trouxe novos cenários, novas culturas. Ainda assim, na zona de Serpa, há sítios onde a água não chega e continua a ser um bem escasso. Poupar é mesmo a palavra de ordem, Paulo Nobre.
É no jardim público, no centro de Serpa, que se notam as preocupações com a poupança de água.
Com a requalificação do Jardim Municipal de Serpa, houve uma introdução do sistema de rega gota a gota. Com a adoção desta nova técnica, nós conseguimos poupar cerca de 80% da água que é consumida pelas plantas neste jardim.
Francisco Godinho, vereador da autarquia, refere também outra alteração importante.
Na praça central deste jardim, temos então uma praça composta por oliveiras, por espécies autóctones, que têm um menor consumo de água. Por outro lado, o adensamento da plantação permite que não haja tanta evaporação e que a retenção de água no solo seja maior.
A poupança de água é, na generalidade do Alentejo, preocupação antiga. Em Serpa, como em toda a margem esquerda do Guadiana, a falta de água, até para o abastecimento público, foi um tormento até à chegada de Alqueva.
De facto, com Alqueva e com outras barragens que foram construídas aqui, nomeadamente a barragem do Enxueque, esse problema foi atenuado, porque eu lembro-me que há uns anos, quando o concelho era abastecido por furos, era muito difícil, muito difícil.
Sem o grau de preocupação de outros tempos com a falta de água, a autarquia de Serpa está agora a tentar resolver as perdas nas canalizações, aumentando a eficiência do abastecimento público. Alqueva veio, de facto, trazer maior tranquilidade quanto à escassez de água, mas há zonas onde a grande barragem do Sul não chega.
Ana, a sua produção é aqui em Serpa. O que é que produz exatamente? A
gado bovino, na Serra de Serpa.
À Serra de Serpa não chega uma gota de Alqueva, só a água armazenada em charcas vai salvando a produção de Ana Filipa.
O gado tem que ser alimentado à mão durante muitos meses, também devido à falta de água e à pobreza das terras.
A falta de água é hoje, pelo menos, já foi pior, já foi melhor?
Já foi pior. Estes últimos 2 anos foram muito maus. Este ano choveu no inverno e eu até tenho esperança que este verão as charcas se aguentem mais um bocadinho, porque estes últimos 2 anos quase que secaram mesmo.
Mais ao oeste, tocando a fronteira com Espanha, António de Sousa sabe bem o que é não ter água.
Onde quer que elas estão, lá tem de ir levar água, o trator com o depósito, leva o verão a tirar cartão de água para as ovelhas. A gente está muito fraco de água. Aquela zona de Ficalho, desde ali a Penalva e Crespo, muito fraco. Terras muito pobres.
Isso leva com que seja mais caro produzir, mais difícil?
Sim, então, tem que andar a gastar gasóleo, tempo e tudo. É mais difícil.
Contas é o que Manuel Machado mais faz ao longo dos dias passados com o gado em Serpa. A propriedade onde cria as vacas fica na zona de influência de Alqueva, mas Alqueva não abrange zonas de montado como a de Manuel Machado. E quando não chove?
Quando não chove, esgota-se a água dos pontos todos que você trabalha. Tentámos os furos, mas eu estou naquilo que se chama um planalto. A zona de escorrimento para os meus vizinhos sai toda do meu terreno. Só que nas perfurações, eu a partir dos 20 centímetros de solo, caio em cima de uma placa de granito. Como toda a gente sabe, o granito não é uma pedra porosa, logo não deixa passar água. Então a dificuldade do furo continua. E então aí é quando vem o momento caro, quer dizer, que tenho que recorrer aos bombeiros, que quando vêm trazem 17 mil litros.
É aqui que entram as contas.
O carro dos bombeiros é um carro de emergência. A primeira saída você tem que pagar a taxa de quartel. Então falamos na ordem dos 100 e poucos euros. A segunda viagem do carro é que você já não paga a taxa de quartel. Então falamos na ordem dos 70 euros, os 17 mil litros já para a segunda. E isso dura uma semana. Como é que eu faço para sobreviver? Que eu tenho que, durante os anos de bonança, ter sempre de lado, privar-me de certas coisas, se quero continuar nisto, e saber que mais tarde tenho ali aquele mealheiro para uma emergência.
Foi precisamente a emergência da grande seca de 2005 que obrigou Manuel Machado a mudar.
A única coisa que houve alterações foi na minha maneira de gerir a exploração. Primeiro tive que fazer uma redução do encapsamento. Estamos a falar que na altura que estava a funcionar com 70 cabeças normais, mais 9 novilhas. Agora estou a trabalhar com 52 cabeças normais e 10 novilhas. Onde é que é a vantagem comparada aos meus colegas? é na questão da alimentação. Consigo gerir os pastos de maneira que sobre.
E há pequenos truques, da necessidade nasce o engenho.
Nós, se formos fazer uma charca e se estivermos numa linha d'água, temos que pedir uma autorização. E vamos dizer, vamos usar uma mariolice, como a lei também não diz que isto é mariolice, o que é que eu faço? Utilizo fartos de palha velhos, que vou deixando naquela zona e vai criando uma espécie de mini charcas e vai fazendo mini retenções de pontos de água.
Soluções engenhosas para quem sabe de facto o que é escassez de água. Aos outros, a quem a Alqueva beneficia diretamente, terá desaparecido a preocupação da falta, mas a água não desaparece das contas.
Porque a água que nós consumimos, obviamente teremos que a pagar ao preço que aí dia a cobra.
José Damião Félix é presidente da Associação de Agricultores de Serpa. A água é só parte do desafio de ser agricultor em terra de sequeiro.
Com estes longos períodos de seca, com esta baixa pluviosidade ao longo do ano, ou a que existe muito concentrada em curtos períodos do tempo, nós neste momento, além do desafio da água, temos o desafio da gestão da comida, das pastagens e da alimentação animal no geral. Porquê? Porque o nosso panorama em termos de pluviosidade anual está completamente alterado.
Alterações climáticas que vieram levantar novas incógnitas e problemas a quem faz vida da agricultura no Conselho de Serpa.
E para debater precisamente este tema da gestão dos recursos hídricos, convidamos a professora da Engenharia Civil na área da Hidráulica da Universidade de Aveiro, Inês Meireles. Muito boa tarde, professora. Bem-vinda. Dentro dos recursos naturais, a gestão da água e os recursos hídricos são um grande desafio para uma boa parte dos municípios. E é isso mesmo que nós estamos a tentar avaliar, os desafios do poder local para os próximos 5 anos. Revê-se nesta afirmação?
Muito boa tarde, antes de mais. Sim, é um desafio muito, muito importante para os municípios, porque embora já se tenha no passado focado nesta parte da gestão dos recursos hídricos, ainda não chegámos onde queremos chegar e por isso temos que olhar mais para como otimizar esta gestão.
Exatamente. Isso... Ainda não chegamos, segundo a professora, onde queremos chegar, onde é que nós queremos chegar e de que forma?
Exato. O que é que nós queremos fazer? Queremos diminuir as perdas que temos. Já foram muito diminuídas, mas continuar a diminuir a perda de água, otimizar os consumos, quer a qualquer nível, otimizar as operações e manutenções dos sistemas de abastecimento e torná-los mais resilientes e robustos para as alterações climáticas.
Alterações climáticas, que de resto é um tema transversal a tudo isto, cada vez se nota mais, não é? Os últimos anos são um exemplo disso mesmo, ou seja, grandes períodos de seca ou então tempestades que destroem tudo. Como é que os municípios, uns mais do que outros, até em termos geográficos, mas como é que, no seu entender, como especialista, têm que se preparar para estas questões?
De facto, tem que se pensar nas redes, quer de abastecimento de água, quer de armazenamento de água, quer de drenagem, como um todo. Por isso, ao haver grandes inundações, haver reservas de água quando há grandes precipitações, para depois poderem ser usadas nos períodos de seca, porque efetivamente com as alterações climáticas estamos a ver cada vez mais eventos mais extremos, uhum. Ou seja, períodos de seca maiores, mas também inundações mais frequentes, e por isso não só termos esta operacionalidade ao nível de cada um dos sistemas, mas também uma inter-relação entre vários, porque nós também sabemos que há zonas com mais necessidades do que outras.
Exatamente, já agora ia-lhe perguntar, tivemos aqui o caso do Alentejo, uma parte beneficia muito da água da barragem de Alqueva, mas não chega a todo o Alentejo. Para além do Alentejo, quais são as áreas do país em que acha que tem que haver uma atenção mais redobrada sobre isto?
Uhum. Eu posso, por exemplo, falar de um caso que estudei com o Instituto Superior Técnico recentemente, em que vimos, por exemplo, o caso do Alto Paiva, em que estavam com grande escassez de água durante o verão, o que implicava, nomeadamente, para o turismo, porque as zonas de espelho de água estavam a desaparecer. E, efetivamente, verificámos, por correlação estatística, que o número de dias sem chuva está a aumentar nos últimos 70 anos. Por isso, temos, de facto, de olhar para esta problemática cada vez mais.
Quando diz Alto Paiva, que quer enumerar alguns concelhos para as pessoas terem uma ideia?
Era na zona de... Bem, agora...
Já não se recorda.
Não.
Na zona do Paiva não sabe muito bem, não tem problema nenhum.
Professora, era, sim.
Sim. Já falou aqui na estratégia que as autarquias terão de ter, não é? Umas terão uma tarefa mais facilitada do que outras em otimizar os consumos, diminuir as perdas de água, otimizar os consumos também vai depender muito de cada um de nós, não é? Otimizar as operações, torná-las mais resilientes às alterações climáticas. De uma forma geral, acha que já começamos a trilhar esse caminho ou ainda estamos muito longe de fazer um trabalho aceitável?
Sim, eu penso que já tudo tem mudado, não é? Não só a consciência de cada pessoa, porque nós temos que ver isto quer ao nível local da nossa casa, do nosso jardim, até a um nível municipal, intermunicipal, nacional e até internacional. Por isso, ao nível da consciencialização do consumidor, tem vindo a verificar-se, de facto, nas crianças e tudo, uma maior consciencialização ambiental. Na parte de mesmo das entidades gestoras e tudo, não só há consciencialização, como há uma obrigação da parte das diretivas nacionais e europeias, e por isso tem-se trilhado estes caminhos cada vez mais. Por isso estamos a atingir os objetivos que se quer, só se está a pedir para os aumentarmos.
Portanto, acha que estamos no bom caminho?
Sim, sim.
Quando diz que estamos no bom caminho, ainda assim ouvimos aqui como nesta reportagem há muita coisa, está diferente de alguns anos, até alguns anos, bastantes anos atrás, pelo menos até à construção da barragem de Alqueva, mas ainda assim não é suficiente. O que é que acha que é preciso mesmo fazer para tornar algo, por exemplo, para deixarmos de ver... Vem o verão, vem temperaturas mais elevadas, falta água em Trás-os-Montes recorrentemente, em algumas zonas do interior do país também. O que é preciso fazer mais?
Sim, é assim. O que é que nós temos que fazer? Eu até estive a ver há um tempo as opções, por exemplo, do Plano 2020 do governo e vão muito no sentido do que nós precisamos de fazer. Ou seja, por exemplo...
Mas muitas vezes o que precisamos não é aquilo que está a ser feito, não é?
Pois, mas falam que irão fazer um reforço do fornecimento de água ao Alentejo a partir do empreendimento de fins múltiplos da Alqueva. Não sei se está previsto ou não para Serpa, mas está aqui que o quererão fazer. Outra coisa é, nós temos, quando falta água, se estamos com grande seca, a única maneira, nós só temos duas soluções. Uma é reservar água nos tempos úmidos. A outra é otimizarmos os nossos consumos, ou seja, nós não só diminuirmos as perdas que existem, porque ao longo das nossas do sistema de abastecimento vai havendo perdas que não vão para ninguém, mas também termos uma consciencialização dos consumos, não só do domésticos com equipamentos mais eficientes, mas também as próprias pessoas a terem consciência do tempo que estão a utilizar a água, mas também ao nível de todas as da agricultura, de, por exemplo,
ouvimos
a rega
aqui
de
algumas
jardins.
Alterações engenhosas, não é, por parte de alguns agricultores que acabam por também eles próprios, como é que se diz, a necessidade faz o engenho, não é?
Aguça o engenho.
E ouvimos aqui algumas dessas estratégias. Também passa muito por isso, se calhar, não é? Ainda.
Sim, sim. Por exemplo, uma coisa que está agora a ficar mais em voga em Portugal é, por exemplo, começar a haver mais uso das águas residuais para, por exemplo, rega e lavagem de ruas, isto mais a nível urbano. Por isso, essa água ser utilizada, esta água menos nobre, ser usada nestas situações. No caso da agricultura...
No seu entender, acha que esse é o caminho? Ou seja, agora já estamos a falar em meio urbano, naturalmente, mas muitas vezes também falta água nas cidades. O uso das águas residuais para rega e para lavagem das ruas é uma boa opção?
Sim, sem dúvida. Ou seja, nós temos que ver, por exemplo, os Estados Unidos já chegam em zonas de seca a usar águas residuais tratadas para consumo humano. Por isso, se nós considerarmos...
E em Portugal, acha
que isso
seria possível? Águas residuais humanas tratadas para consumo humano?
Assim, possível em termos técnicos é sempre, não é? Em princípio, não precisaremos de chegar tão longe, porque não temos os problemas que há noutras partes do mundo. Por isso, se nós conseguirmos bem gerir a nossa água, muitas vezes o nosso problema não é durante o ano todo, é parcial. Ou seja, há alturas do ano em que temos água a mais e há alturas do ano em que temos água a menos.
Mas a questão está em gerir, não é?
Essa situação.
É nessa palavra. Professora, já agora, quanto àquela hipótese que tem sido muito falada, nomeadamente no Algarve, da possibilidade de dessalinização da água para consumo humano? Ou seja, a água do mar, não é? A água salgada ser dessalinizada para consumo humano.
Certo, certo. Isso é uma questão que, por exemplo, já é frequente em Espanha, aqui ao lado.
Sim.
O que é que nós temos sempre que ver? Isto tem que ser visto, por um lado, em termos económicos, de se é efetivamente uma situação que faz sentido. Por outro lado, em termos de sustentabilidade, porque uma dessalinização tem alto nível de gasto de energia e, por isso, com isso também de emissões, e nós queremos uma cada vez mais uma situação mais amiga do ambiente, por isso nós estamos a usar água, mas a gastar muita energia, não estamos a contribuir para a sustentabilidade
ambiental.
Portanto,
este processo, no seu entender, da dessalinização da água, iria, por um lado, pesar no ambiente, ter aqui uma fatura para o ambiente, uma fatura negativa.
Assim, tudo depende das alternativas, não é? Nós temos que ver se, por exemplo, também houver muitos quilómetros de condutas para abastecer, porque vêm do Alentejo até ao Algarve, poderá até a parte da dessalinização ser uma situação melhor. Por isso, eu só estou a dar as várias vertentes que têm que ser analisadas, não é? Não apenas a parte financeira, mas também a parte ambiental. Por isso não posso dar um resultado.
Claro. Mesmo para finalizarmos, olhando para esta temática da gestão dos recursos hídricos e para os desafios que o poder local vai ter que enfrentar, pelo menos no próximo ciclo eleitoral, que são 5 anos, qual é que acha, se tivesse que eleger um desafio dentro desta temática para os municípios, qual era que elegia?
Eu elegia, se calhar, um que ainda não falei aqui, que é modernizarem-se cada vez mais, utilizar, nós temos cada vez mais sistemas IoT e tudo de
que é isso?
Internet of Things, que é basicamente era conseguirmos ter uma monitorização em tempo real de todo o nosso sistema, tal como nós já sabemos a domótica.
O sistema da água, como é que se diz? Modernizar?
Sistema, sim, sim. Exato. E mais do que modernizar, operacionalizar otimizando, ou seja, se nós soubermos o que é que está a acontecer agora e onde eu consigo efetivamente gerir melhor. Eu agora estava a falar em termos das entidades gestoras de água, do ciclo urbano da água, não é? Por isso, se souberem, se tiverem tecnologia para lhes dizer o que é que está a acontecer onde, por exemplo, tenho uma rotura aqui neste sítio, eles conseguem atuar muito mais rapidamente e com isso perder menos água.
Ou seja,
isso é uma das coisas do futuro.
A palavra-chave será otimizar e também operacionalizar os sistemas de água no país, não é? Saber o que está a acontecer agora para se poder atuar de uma forma mais eficiente. Professora Isabel Meireles, professora de Engenharia Civil na área da Hidráulica da Universidade de Aveiro, muito obrigada por esta entrevista e por ter participado nesta parceria que a Rádio Pública que está a fazer com a Universidade de Aveiro. Obrigada.
Obrigada.
Tudo Tudo o que eu quero, artistas portuguesas de 1900 a 2020, é o nome da exposição que abre hoje ao público na Fundação Carlos Gulbenkian, em Lisboa. Está incluída na programação cultural da Presidência Portuguesa da União Europeia, reúne obras de 40 artistas portuguesas. A ideia é mostrar a presença das mulheres nas artes plásticas, onde durante muito tempo estiveram pouco representadas. A repórter Arlinda Brandão fixou a objetiva nas várias realidades vividas pelas mulheres que se encontram também nesta exposição.
É uma exposição sobre mulheres artistas que destaca um livro como uma obra de arte. Chama-se As Mulheres do Meu País, foi editado em fascículos entre maio de 1948 e abril de 1950, em plena ditadura. A autora é a escritora, jornalista e ativista feminina Maria Lamas. Bruno Marchand, curador da exposição, explica-nos porque é que esta obra tem lugar aqui, onde estão 40 das maiores artistas portuguesas.
Em 1948, a Maria Lamas começou a fazer, por fascículos, um levantamento histórico das condições de trabalho sociais e humanas em que se encontrava a população feminina em Portugal. O regime de António Oliveira Salazar resolveu, quer dizer, percebeu a importância deste projeto e resolveu acabar com ele muito rapidamente, cortando-lhe toda a hipótese de ter fundos. E a Maria Lamas fez uma coisa extraordinária, que foi dizer que, bom, se não tenho fundos, faço eu mesma. E, portanto, lançou-se sozinha e com a ajuda de alguns cúmplices a percorrer, calcorreu Portugal de norte a sul, fotografando muitas vezes ela mesma a realidade das suas compatriotas em todas as regiões do país, fazendo aquele que eu considero ser um dos estudos mais inacreditáveis e que mais contribuiu para o conhecimento de uma realidade que o país se recusava a olhar.
Dois exemplares das primeiras edições vieram da Biblioteca Nacional para esta exposição e mostram o trabalho e a condição feminina dessa altura. Um documento único organizado em 5 grupos: a camponesa, a mulher do mar, a operária, a doméstica, a empregada. Uma obra em que a fotografia se integra numa lógica documental e inovadora. Ao lado, neste piso zero, encontramos a arte contemporânea de Joana Vasconcelos.
Composta por um largo número de meias coloridas postas a girar dentro de 2 cilindros industriais. Toda esta sala é dedicada à inclusão dos objetos do quotidiano dentro da produção artística.
Estamos nas salas da exposição, onde se representam os conceitos de casa, construção, natureza, política. Helena de Freitas, curadora da exposição, lembra que há uma ideia que prevalece do início ao fim.
Porque o lugar da mulher sempre foi considerado, e há inúmeros textos que o referem, como a reprodutora, incapaz de criação.
A exposição conta com artistas de referência como Aurélia de Sousa, Maria Helena Vieira da Silva, Lourdes Castro, Paula Rego, Graça Moraes, são 40 ao todo, com obras de pintura, escultura, desenho, fotografia, vídeo ou som.
Este painel é uma homenagem que quisemos fazer a Maria Kyle, e este painel já não existe nos restauradores e, portanto, fizemos aqui uma réplica.
É uma exposição de entrada livre e que está de portas abertas até 23 de agosto na Fundação Carlos Gulbenkian.
A exposição pretende assim dar às mulheres o direito à existência artística plena. Durante a ditadura foi-lhes cortada a veia artística. Que alternativas há ainda na vida das cidades? É o mote da segunda edição da Porto Design Bienal, que começa hoje no Porto e em Matosinhos, à procura da reflexão sobre um futuro glocalizado. Não me enganei no termo, é mesmo assim, glocalizado. É a expressão usada para definir a amplitude de um olhar que não esquece o global para encontrar soluções locais. João Coraceiro.
As cidades olharem para elas próprias e uma Bienal que pretende ser mais do que um momento expositivo. A ambição é pôr os artistas, mas também os visitantes, a pensar a construção de comunidades de mudança.
There are many opportunities here.
Há muitas oportunidades aqui de discussão da nossa condição hoje, a nossa condição humana e moderna, através do design. Penso que este vai ser o espaço ideal para fazê-lo.
Alastair Fouad Luke assume este ano a curadoria-geral da Porto Design Bienal como a programação da alternativa às realidades do presente.
Altascapes, which is about
Alter Paisagens, que é sobre novas perspectivas da cidade para nos reorientarmos. Alter Cuidado, ou seja, um cuidado pela vida humana, mas também não humana, um cuidado por todas as formas de vida. É ainda sobre alter produção, porque eu acredito que podemos revigorar as nossas comunidades, os nossos territórios, com novas formas de produção, sobretudo local. Eu também quero focar esta Bienal em altervivências, economias alternativas e formas alternativas de bem-estar.
São caminhos locais para desafios globais, desta vez com França enquanto país convidado. Para Sam Baron, um dos curadores, tudo começa com uma descoberta do outro.
Em francês, outro. Nós pensamos que o design pode ser uma linguagem e uma maneira de criar ligação entre as pessoas.
Um confronto de identidades conseguido, por exemplo, através de objetos recolhidos no Porto e em Matosinhos, mas o diálogo também se conquista com instalações infiltradas no coração das duas cidades.
Um olhar estendido sobre o futuro que não esquece o global para encontrar soluções locais. A Livraria Lelo no Porto inaugurou uma instalação artística em parceria com a revista Time e a Fundação José Saramago sobre o Prémio Nobel da Literatura. Na cerimónia foi também apresentada uma sala no piso superior dedicada a José Saramago, o único Nobel da Literatura em língua portuguesa. O jornalista Pedro Francisco Ribeiro foi a Lelo ver esta instalação artística.
A partir do momento em que se entra na livraria, o primeiro olhar vai para o vermelho das escadas, que lembra a cor que emoldura a revista norte-americana. O diretor criativo da revista Time, que esteve na inauguração por videochamada, D.W. Pine, descreve o cenário da Lelo.
Do lado direito estão os que ganharam o Prémio Nobel da Literatura e do outro lado os que podiam ter ganho o prémio. Está muito interessante. Espero que as pessoas venham ver e aprendam sobre isto. Não só a história do Prémio Nobel, mas também sobre os outros escritores.
Na inauguração esteve também a presidente do Conselho de Administração da Livraria Lelo, Aurora Pedro Pinto, que justifica a importância do projeto com a valorização da leitura.
É um projeto que é mais uma valência ou mais uma virtuosidade do que é o livro, que são os prémios que, em torno do livro. E este prémio é, sem dúvida, a maior distinção na área da literatura. E, portanto, fazia sentido falar dele, fazia sentido criar alguma coisa em torno dele. E com isso despertamentos, despertar debates, despertar a curiosidade. Nós temos desenvolvido um conjunto de ações que são sempre no sentido da valorização do livro e da chamada de atenção para o livro e para a importância do livro na tal missão de pôr o mundo inteiro a ler.
Com o centenário de José Saramago à porta, tem agora uma sala com obras e objetos pessoais. A presidente da Fundação, Pilar Del Rio, diz que é uma oportunidade única para o escritor português ser capa da revista norte-americana.
Está bem ser capa de uma revista?
Poderia ser capa da revista Time.
Times.
Nunca foi. Por que não agora?
Não agora.
O mais jovem vencedor do Prémio Literário José Saramago também marcou presença. José Luís Peixoto diz que o caminho deve ser elevar o nome da literatura.
Todos o reconhecemos como uma marca única, que de certa forma dá uma entrada no Olimpo da literatura, mas também é verdade que antes de tudo está a própria literatura e nessa medida temos também de relativizar os prémios até esse prémio.
E sobre José Saramago?
É um dos grandes nomes da literatura portuguesa desde que existe língua portuguesa. É um dos autores mais reconhecidos internacionalmente e isso não é por acaso.
O encerramento da apresentação deste projeto teve direito a um momento musical protagonizado por Sofia Escobar e Diogo Santos Silva no piano.
Sons, imagens e palavras nesta instalação artística na Livraria Lelo, no Porto, que homenageia o Prémio Nobel da Literatura, José Saramago. E terminamos mais uma volta pelo país. É assim todos os dias. Ligamos o Norte e o Sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas. Amanhã é feriado. O Portugal em Direto regressa na próxima sexta-feira. Até lá.
Numa edição de Cláudia Costa, para ouvir aqui na Antena 1, de segunda a sexta, entre 1 e as 2, já sabes.
Antena 1.